Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O assunto de hoje no CBN Rural é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as suas consequências quanto ao suprimento de alimentos e os seus efeitos diretos para o agronegócio internacional. Nós vamos conversar sobre isso com o analista César Castro Alves, da consultoria Itaú BBA. Boa tarde, César.
Boa tarde, Rogério. Um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso, César. Quase 33 milhões de toneladas de grãos ucranianos foram exportadas durante o período em que o acordo, vigorou o acordo no Mar Negro, né, entre a Ucrânia e a Rússia, acordo esse que foi finalizado, foi interrompido agora no mês passado. Sendo a Ucrânia um grande produtor de alimentos, que consequência esse longo conflito com a Rússia vem causando para os países que tradicionalmente são seus clientes na importação?
Rogério, eu diria que tem aumentado a incerteza, né, porque não se sabe se esses grãos continuarão fluindo bem, como aconteceu, né, enquanto o acordo estava em vigor, até o dia de hoje, né, dia 29 de agosto, o acordo segue sem a renovação. Alguns analistas têm até acreditado que isso não vai ser feito. Por outro lado, eu diria que uma parte do problema está sendo resolvido através de outras rotas que a Ucrânia foi construindo, né, através de outras saídas. Uma delas é lá pelo Rio Danúbio, que permitiu retirar um pouco desses grãos por outras vias, que são mais caras, mais complicadas, mais lentas, mas resolveu uma parte do problema. Agora, é claro, se esse corredor não for reconstruído, né, e os grãos da Ucrânia, de fato, começarem a ter mais dificuldade do que já existe até aqui para esse escoamento, é possível que a inflação incomode mais nos países que são mais dependentes, né? No mundo como um todo, o momento é diferente de um ano atrás, o mundo está mais abastecido de grãos, seja de trigo, de milho, vem aí uma boa safra americana, o Brasil também colheu muito bem, então há mitigantes. Mas no longo prazo, o mundo depende desses grãos ucranianos, especialmente os países pobres ali, principalmente o norte da África, né, que são muito dependentes. Então, no limite, isso vai virar mais inflação num momento em que o mundo está tentando contê-la, né? Então, acho que essa é a consequência.
Você vê alguma sinalização positiva de que a Rússia venha renovar esse acordo?
Nenhuma, Rogério. Essa é a preocupação, né? A Rússia tem ido na direção contrária a isso, né? Bastante, aparentemente, descontente com as sanções e as restrições que o Ocidente vem fazendo aos sistemas de financiamento bancário. Então, essa é uma hipótese, né, de que tá sendo difícil para eles comercializar o que eles têm. E outra hipótese é tentar fortalecer os preços, principalmente de trigo, né, no mundo, que eles têm bastante excedente lá, precisam exportar. Então, se o trigo subisse de preço, isso ajudaria eles. Mas não é isso que nós temos visto, pelo contrário, o cereal está bastante pressionado lá em Chicago, justamente porque o mundo está num momento um pouco melhor de oferta e a fluidez tem ocorrido do grão russo, né? Então, eu não vejo muita sinalização, né, por parte da Rússia de que há uma iminente retomada, embora aqui é um assunto, né, uma seara bastante imponderável. Tudo pode acontecer, né? A Turquia está se aproximando novamente para tentar uma reviravolta desse assunto, mas até aqui não vejo nenhum sinal positivo, infelizmente.
E a Rússia não estaria fazendo uma pressão aí junto ao Ocidente para que as sanções do país sejam suspensas, afinal de contas? A Rússia também é um país que é um grande exportador, né, de fertilizantes e grãos.
Sem dúvida, é um país bem relevante, né, especialmente no trigo, importante no milho também, colheu muito bem uma safra de trigo esse ano, tem um volume muito expressivo ainda para ser exportado e tem todo o interesse em que a fluidez seja, as sanções, né, sejam menores e isso facilite. Teoricamente, fertilizantes e alimentos estão fora das sanções, mas existem, né, outros empecilhos, né, e como o assunto, né, a guerra, na verdade, só escalou desde o seu início, o Ocidente está tentando, né, fechar o cerco para que eles recuem. Então, acho que é bem esse o ponto aqui que estamos.
Parece que a Rússia tem respeitado um pouco, né, o corredor humanitário temporário que a Ucrânia tem feito aí, né? Alguns navios têm passado e a Rússia tem feito vistas grossas, né?
Olha, aparentemente é muito pouco perto do que aconteceu, né, quando o corredor estava funcionando perfeitamente. Acho que a ofensiva continua, né? Há sim notícias de que alguns navios conseguiram atravessar, mas com muita preocupação, com custo muito alto de seguros, poucos, né, se jogam, né, literalmente nesse barril de pólvora. Então, não diria que está normal, não. Tá, tem alguns navios têm passado, mas com muita incerteza e muita insegurança, sem dúvida, e altíssimos custos.
Que tipo de preocupação a mais o agronegócio brasileiro pode ter com esse conflito? No ano passado, nós vimos a preocupação quanto ao possível não fornecimento, né, de fertilizantes. Agora, que tipo de preocupação esse conflito está trazendo para o agro brasileiro?
Olha, Rogério, paradoxalmente, o agro brasileiro, né, tem capturado oportunidades de maior exportação, principalmente em milho para o mundo, para a China, que compra muito também da Ucrânia. O Brasil tem tido bastante demanda externa, talvez um pouco por essa razão. O fluxo de fertilizantes, né, seguiu super normal desde o ano passado, né, nós vimos aí não faltar adubo. Na verdade, o Brasil adubou menos no ano passado por conta dos altos preços, não por falta de adubo. Isso esse ano não foi uma preocupação. A gente tem outros problemas aqui domésticos, né? Principalmente os baixos preços dos grãos, que têm assustado os produtores, tem principalmente o cenário para o milho safrinha, que é muito incerto. Então, eu diria que essa história, né, o lado é muito trágico, obviamente, e preocupa muito o futuro da Ucrânia e, consequentemente, a oferta para os países que são mais dependentes. Mas para o Brasil, até aqui, o fluxo tem vindo normal de fertilizantes esse ano. Nós viramos com estoques maiores. Isso permitiu a gente acomodar bem aqui a demanda. É claro que é um assunto a ser acompanhado. A Rússia vai continuar sendo um peso pesado aí na produção e na exportação global de fertilizantes. Existe uma geopolítica aí bem complicada, né, que também junto com a China na história, que também é um importante fornecedor de matérias-primas. Então, eu diria assim, para o amanhã, né, o curto, médio prazo, nós estamos relativamente bem aqui, com boa disponibilidade de produtos e tudo isso. Mas parece muito preocupante o futuro da Ucrânia, né, como um produtor de grãos. Isso vai ser muito ruim para os produtores de lá, ruim também, acho que para toda a Europa, né, que ainda não conseguiu acalmar a situação, e principalmente para esses países mais pobres e dependentes do grão lá, que vão ter que comprar de lugares mais distantes e obviamente, com custo mais elevado. Então, as projeções que a gente tem para esse ano são de safras mais ou menos a metade do que a Ucrânia tinha antes da guerra. Então, é realmente lamentável, né? Não dá nem para imaginar quando que eles vão voltar a ter as boas safras que tinham antes do conflito, e isso tudo sugere que o problema ainda vai longe, né? Infelizmente. Mas o Brasil, até aqui, não tem reverberado aqui, não. Nem mesmo as altas, quando ocorrem do trigo lá fora, chegam aqui, porque nós somos mais ligados aqui à questão da Argentina, que também tem uma perspectiva de uma safra melhor, nós colhemos muito bem o trigo também. Então, felizmente, né, a grande preocupação que tínhamos no ano passado era o fertilizante. Então, como o fluxo continuou acontecendo, acho que mitigou muito o risco para nós aqui, que parecia muito grande o ano passado.
Tá certo, então, César Castro Alves, analista da consultoria Itaú BBA. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Obrigado, Rogério. Um abraço.
Um abraço. Uma boa tarde e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.